Você vai conhecer agora pela Rádio Rio de Janeiro os vários aspectos da comunicação mediúnica, a fidelidade do médium à sua missão, os vários tipos de faculdades mediúnicas, nos domínios da mediunidade, com Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Estamos no capítulo 15, com o título Forças Viciadas, e é um capítulo muito interessante. A gente sempre fala isso porque realmente é.
Porque
Porque nós vivemos em forças viciantes. Nós nos viciamos, nós temos a tendência de andar pelo vício. Por quê? Tudo isso é pela falta de raciocínio. Tudo isso está calcado numa fé cega, né? Naquela fé que a gente nem... quando nós somos cegos, nós somos guiados o tempo inteiro. Mas... olhando mesmo as pessoas que têm a deficiência visual, tem aquelas pessoas que são negligentes com elas mesmas, que depende sempre que alguém leve para algum lugar. E quantos deficientes visuais tem que enxergam de alguma outra forma, né? Usa a bengala, usa um cachorro, usa o bom senso, cria mecanismos de enxergar bem.
Eu lembro de uma pessoa que eu conheci, deficiente visual, que ela trabalhava, né? Já trabalhava. E era ali um pouco depois do aterro do Flamengo. E eu pergunto assim, ué, mas como é que você sabe? Assim, quando vai passando pelo aterro, o cheiro... Olha o olfato apuradíssimo, né? Então, eu já sei. Então, eu já sei que a partir daí... De ônibus, gente. A partir dali, dois pontos depois, eu poderia assaltar. E ela chegava sempre pontualmente ao trabalho e cumpria. Então, olha que recurso bonito, né?
Exatamente. Então, dentro de uma deficiência física, nós temos recurso de enxergar por outra maneira. E nós, né, que não temos essa deficiência física, muitas vezes nós não enxergamos. É tanto que tem aquele ditado, o pior cego é aquele que não quer ver. E o que acontece, essas forças viciadas? Nós vamos nos cegando, nós vamos dando autoridade a entidades, a espíritos perturbadores, porque sempre, quando a gente chega na doutrina espírita, queremos ser vítimas dos obsessores. Mas olha, muitas vezes, quem está no nosso comando não são os nossos obsessores, são espíritos perturbadores que eles estão porque nós chamamos, porque nós abrimos brecha. Quem determina somos nós.
Na verdade, são assessores, né?
Isso.
Ele fala uma frase, o Aulus fala logo no programa passado... Encontramos sempre o que procuramos ser. Isso aqui, gente, como diz você, Berenice, é frase de geladeira, né? Porque a gente, às vezes, se julga a vítima das circunstâncias, mas vamos ver o que a gente está buscando na vida, que, às vezes, nem nós mesmos saberemos responder com o que eu estou querendo da minha vida. O que, que eu estou buscando, não é?
Exatamente. E aí, esse é um caso muito delicado, porque é um rapaz jovem que ele está escrevendo uma matéria, né? Ele tem um amigo que é jornalista, então aconteceu uma situação na cidade, e ele está agora criando da cabeça dele uma história. Quantas vezes, né, principalmente aqui nós que moramos numa cidade grande, aqui no Rio, acontece algum crime familiar, acontece alguma coisa e que chega na mídia, às vezes até uma briga doméstica, uma briga 100% familiar, principalmente envolvendo esses artistas, né, essas pessoas da mídia, que, gente, acontece. E aí a mídia fica explorando aquilo ao máximo. Inclusive, jornalistas vão para a porta de escola para falar com o filho, para falar com o babá do filho, e expõe uma situação, levando todos a um ridículo muito grande e com um público muito grande, porque nós compramos as revistas, nós acompanhamos isso.
Na verdade, são questões de intimidade. Na intimidade, ninguém sabe o que houve, a não ser os participantes.
Exatamente. E a gente fica ali gastando horas, gastando fluido, com futrica, lendo revista para saber qual foi o artista que fez isso, que separou, que viu não sei quem, que traiu, que... Olha, isso nós estamos gastando tempo, um tempo precioso, porque para reencarnar não é fácil. E nós gastamos horas da nossa reencarnação, nós gastamos fluido com futrica.
Com coisa que não leva a nada e, na verdade, isso não vai ser útil. Essa canção, né, que está muito aí na moda, eu acho que é uma das canções, deve ser uma das canções da década, o Trem Bala, né? Fala bem sobre essa questão da vida, né? Porque aí, quando eu olhar para trás, o que que eu fiz? O que que eu construí? Na verdade, eu só fiquei preocupada em saber situações que não me interessam, porque aquilo não vai me acrescentar em nada. Às vezes, gente, a gente nem para orar naquele que está envolvido. É só a novidade pela novidade mesmo, não é?
Exatamente. Então, esse é interessante que a doutrina espírita não tem um assunto perturbador que nos aconteça que a gente não encontre uma orientação na doutrina espírita. Não existe. Esse agora realmente é interessante justamente para a gente analisar, né? Para a gente ficar responsável conosco. Isso. Porque toda vez que a gente se associa a alguma ideia, toda vez que a gente repassa alguma ideia, nós estamos nos associando com os espíritos perturbadores, quando for uma ideia perturbadora. Então, esse rapaz, ele está escrevendo, ele vai escrever uma matéria onde vai causar muito rebuliço numa família. E olha, ele está completamente envolvido por uma entidade perturbadora que tem ligação com a moça envolvida no caso. Então, na verdade, ele está sendo um médium, né? Ele está sendo um instrumento, né, de um obsessor, de uma pessoa onde ele vai perturbar. E aí o Hilário pergunta, né? Mas como, né? Porque aqui anteriormente, o programa anterior foi justamente isso, explicando que ele estava escrevendo e uma entidade perturbadora estava envolvendo ele, e essa entidade é um obsessor da moça a qual ele está escrevendo sobre uma briga ou sobre uma situação que acontece familiar. E aí é respondido o seguinte: o jornalista, de posse do comentário calunioso, será o veículo de informações tendenciosas ao público. Gente, isto é uma informação preciosíssima para que a gente não leia as coisas acreditando piamente e, principalmente, repassando. Exatamente. A questão é essa: repassar informações que nós não temos certeza. E aí ele continua assim: a moça ver-se-á, de um instante para outro, exposta às mais desapiedadas apreciações, e de certo se perturbará sobremaneira, de vez que não se acumpliciou com o mal, na forma em que se lhe define a colaboração do crime. Então, ainda mais aqui que a gente está vendo, é uma calúnia.
É uma calúnia, né? Quer dizer, será que ela se acumpliciou? Vamos lá, colocar, será? Pode ter, mas não daquele jeito. E a gente sabe, né, ô Berenice, que essas questões da lei, né? Uma vírgula muda muitas vezes a vida de alguém, né, gente?
Exatamente.
Uma vírgula, uma interpretação muda. Então, é muito sério mesmo, muito sério.
Aí ele continua: o obsessor, usando calculadamente o rapaz com quem se afina, pretende alcançar o noticiário de sensação, para deprimir a vida moral dela e, com isso, amolecer-lhe o caráter, trazendo-a, se possível, ao charco vicioso em que ele jaz.
Olha que coisa séria. Por quê, gente? Ele fala aqui amolecer-lhe o caráter. Sabe o sinônimo dessa expressão? É o desânimo. Aí a pessoa assim, sabe de uma coisa? E a revolta, né? Já que estão falando isso e eu não fiz isso, então agora, ó, perdido e meio. Então vai dar uma ideia muito séria de desistência. Esse amolecimento do caráter perde a coragem. É aquilo que o Evangelho fala, né? Deus, olha que frase boa que o Evangelho nos diz: Deus vos recusa consolação se vos falta coragem. Então, Deus da consolação, Deus consola. Mas, para isso, eu tenho que buscar a consolação, né? Na hora em que eu não busco, em que eu amoleço, né, o meu caráter, a minha fé, entro no desânimo, o que vai acontecer? É muito mais fácil eu cair.
Exatamente. E é interessante que o obsessor é da moça e que está usando aqui, como ele diz, olha, está usando calculadamente o rapaz com quem se afina. Então, veja, os espíritos só trabalham por afinidade. Então, quando nós falamos assim, ah, eu estou sofrendo influência espiritual, é porque você está sendo, está em afinidade com esses espíritos. Quer resolver o problema? Muda de sintonia. Muda o seu pensamento. Muda as suas vibrações, porque se tornam incompatíveis. E aí ele continua, né? O Hilário pergunta, e conseguirá? Então, olha só, o obsessor da moça está usando o rapaz, que ele também se afiniza, né, para destruir aí as questões morais. E o orientador fala, quem sabe? Essa resposta é interessante, quem sabe? Porque nada na nossa vida está completamente definido.
Não, no livro dos Espíritos, na Lei de Liberdade, quando os Espíritos falam de fatalidade... Fatalidade, Livro dos Espíritos, parte terceira, Lei de Liberdade. Fatalidade, os Espíritos nos dizem, né, que não existe fatalidade para atos da vida moral. O que, que é isso, gente? Qualquer questão em termos de escolha pode ser ou pode não ser. E aí a gente está vendo que nem os Espíritos, e Aldo é um instrutor, tudo isso, ele está garantindo não. Ah, mas a moça vai cair ou não vai? Não sei, quem sabe?
Exatamente.
Quer dizer, é pra gente não... Porque muitas vezes a gente determina, né? Eu faço, tá vendo? A Berenice conheço bem. Ela vai fazer isso, 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 aquilo. Meu filho, conheço como a palma da minha mão. Gente, vamos pensar bem. Esse ditado, a gente pensar, é uma bobagem. Porque a gente não conhece a palma da mão.
É verdade.
Se a gente conhecesse, viria até que uma é diferente da outra, né? Tem gente que nem sabe disso.
É verdade.
Não é? Então, é muito sério essa determinação do comportamento do outro.
Porque a gente, às vezes, fica na banalidade de falar assim, tá vendo? Porque era para acontecer mesmo.
Isso.
Não, não era. Olha, a única fatalidade que nós temos é a morte. Todos nós vamos morrer. E isto é 100%. Quando se tem uma... no planejamento reencarnatório, uma expiação, ela vai realmente acontecer. As provas, elas são mutáveis, porque ela vai depender de acordo com o nosso esforço, com a nossa compreensão, com o nosso livre-arbítrio. Às vezes a pessoa vem para passar por uma determinada prova, mas pelo livre-arbítrio, ela entra num outro caminho, que aquela prova é aliada.
Exato.
Né? Porque com Deus é assim, as coisas têm bom senso. É a mesma coisa, imagina você recebe um telefonema da escola do seu filho, dizendo que ele aprontou todas. Aí você vai para casa, né, assim, firme, de lhe dar uma bronca. Aí você chega em casa e encontra seu filho estudando.
Pois é.
Qual é o bom senso? Você vai parar, mandar ele parar de estudar para dar uma bronca, ou você vai deixar ele estudar e falar depois? E aí depois que ele estuda, ele vai arrumar o quarto.
Exato.
Aí depois que ele arruma o quarto, ele começa a fazer as coisas corretamente. Então, nós vamos o quê? Adiando... Uma pessoa de bom senso, é claro, né? Vai adiando aquela conversa. Em
até
algum
o
momento...
Até seria a bronca, vai virar, às vezes, uma conversa, uma forma amena, um perguntar o que será que aconteceu, né?
Exatamente.
Porque nem sempre as coisas são do jeito que são pintadas também, né?
Exatamente. Então, isso mostrando que o nosso livre-arbítrio, o tempo inteiro, ele está no comando. Eu tenho uma amiga que ela estava numa situação familiar muito delicada e aí ela foi pedir uma orientação espiritual e foi muito interessante porque a orientação foi, olha, vocês estão vivendo a prova, né?
É o momento da prova.
O momento de uma prova, a prova do livre-arbítrio. Olha que interessante, de fazer uma análise do qual é o propósito da reencarnação. Quais são os valores da reencarnação? O que, que se deseja numa reencarnação para poder fazer o quê? Uma escolha. Olha que coisa interessante, né? Então, tem a maneira certa ou errada de dar o rumo à vida? Não. Vai depender do propósito da vida. Então, se o propósito da vida for viver, curtir a materialidade, vai se definir uma coisa. Se o propósito da vida for a se conscientizar, né, e trabalhar pelo seu progresso espiritual, vai se decidir uma outra coisa. Mas quem é que decide isso mesmo? A pessoa.
Nós, exatamente.
Nós é que decidimos isso. E aí é uma situação muito interessante, essa daqui, né? Quando ele fala, quem sabe? E aí ele diz assim, o orientador, ele fala assim, naturalmente a jovem teria escolhido o gênero de provações que atravessa, dispondo-se a lutar com valor contra as tentações.
Aí é uma outra questão dos espíritos. Lá pelas questões 258, 260, 262, em que Kardec fala da escolha das provas. Olha só. Porque a gente, às vezes, a Berenice acabou de falar, né, Berenice, sobre a questão do o Maktub, né? É. Que está escrito, assim está escrito. E aí é perguntar aos espíritos, Kardec pergunta, né? O que que a vida da gente, ela está definida nos mínimos passos? E aí o que que a gente escolhe? E os espíritos falam que a gente escolhe o gênero da aprovação. Então, o que que é gênero? O que que é gênero? Por exemplo, vou nascer nesse momento histórico do país. Isso é um gênero. Por quê? Nesse momento histórico em que a gente está reencarnado, a gente vai poder ter várias escolhas, né? Eu vou escolher ser ético, eu vou escolher ser corrupto, eu vou escolher isso, eu vou escolher aquilo. Bem, na minha reencarnação, escolhi não casar, ter família ou não ter família. É o gênero. Agora, dentro dessa questão, eu posso me movimentar das múltiplas formas, né? Quanta gente que diz que não tem família, que não assume um compromisso de vida familiar, mas tem todas as atividades decorrentes a uma vida familiar, né? E quantos até que assumem a vida familiar, mas não assumem? Então, são várias vertentes e isso é o livre-arbítrio. Né? A criatura, como se a criatura tivesse um cenário. Agora, o que ela vai fazer, o texto que aquele ator vai falar dentro do cenário, vai depender o quê? De esforço, competência, né? Vontade.
Exatamente.
Respeito ao próprio, à própria plateia, né? Tem uma série de fatores.
É interessante que ele fala aqui, olha, naturalmente a jovem teria escolhido, mostrando que ele não sabe tudo sobre a jovem.
Não, exatamente.
Né? O espírito, ele não sabe tudo sobre tudo. Né? Ele é um orientador, mas pela experiência dele, ele fala, olha, naturalmente ela teria escolhido passar por isso, porque é uma coisa que está sendo tão forte. Por exemplo, né? Esse rapazinho que está escrevendo e criando essa calúnia. Em algum momento na vida dele, ou nessa, ou lá para frente, quando ele perceber que essa leviandade dele, de estar levantando uma calúnia, de ter prejudicado e tal, no dia que isso, assim, cair a ficha, com certeza ele vai pedir para passar por uma prova assim. Ele vai dizer assim, olha, deixa eu sentir na pele o que eu provoquei.
Exatamente.
E aí ele, o orientador continua, o Hilário pergunta... E se não puder combater com a força precisa? Aí ele responde, será mais justo dizer, se não quiser. Porque a lei não nos confia problemas de trabalho superiores à nossa capacidade de solução.
Meus amigos, vamos ficar com essa frase bem guardada. Olha só, meus amigos, Deus não coloca fardo maior, a lei de Deus não coloca fardo maior nos nossos ombros. A gente pode colocar, pela nossa vaidade, pela nossa falta de autoconhecimento, a gente pode colocar um fardo mais pesado. Mas, na verdade, uma vez eu ouvi, Berenice, através da intuição de um espírito, que eu guardo para a vida toda. Deus, quando dá a tarefa, dá o recurso. Aí alguém pode falar assim, mas comigo não foi assim. Será que a gente está olhando mesmo? Porque muitas vezes o recurso está ali. Às vezes eu sento em cima do recurso, né? E não observo que o recurso está ali. Porque dar o recurso não quer dizer que é de mão beijada, não. Mas se eu buscar, eu vou encontrar. Jesus falou, né? Todo aquele que pede, recebe, quem busca, acha. Só que muitas vezes, quando eu acho o recurso, eu falo assim, mas eu não queria assim, não. Aí é livre-arbítrio.
É verdade. E é interessante isso, olha, gente. pensa no seu problema. Então, ele diz assim, olha, a lei não nos confia problemas de trabalho superiores à nossa capacidade de solução. Então, a gente não resolve, como ele diz assim, olha, se não quiser. Só que muitas vezes nós queremos resolver de uma forma que a gente saia por cima da carne seca.
Exato.
Que a gente seja beneficiado. E muitas vezes na nossa mente a gente não consegue entender isso, que abrir mão ou, entre aspas, perder alguém ou perder alguma coisa é a solução.
É o ganho, né?
Exatamente. Às vezes tem relacionamentos tão sofridos, tão dolorosos, e a pessoa não abre mão da outra e ir embora, de ser feliz, de ter um rumo, e fica naquele apego, naquela dor muito grande, causando um sofrimento muito grande. Então, esse parágrafo aqui é muito interessante. A gente só vive no sofrimento quando a gente quer. Às vezes a pessoa fala, mas você não entende, é porque eu estou com um problema com meu filho e tal. Mas muitas vezes o problema do filho é do filho, não é seu.
Exato.
Nós
Exatamente.
Trazemos para a gente Exato. Alguns problemas que não são nossos. Exato. Então tem que raciocinar, porque o filho, antes de ser seu filho, ele é filho de Deus. Ele só é seu filho porque ele tem que nascer pelo meio Exato. De alguém, de alguma coisa. Porque se desse em árvore, com certeza não teria mães. Né? Então, a mãe, né, os pais, eles servem justamente para dar essa passagem. Agora, os problemas de cada um são de cada um. E aí ele diz, assim, pois, caso não delibere guerrear a influência destrutiva, demorar-se-á por muito tempo nas perturbações a que já se encontra ligado em princípio. E aí ele fala, o Hilário pergunta assim, tudo isso por quê? E o Aulus, ele responde, indiscutivelmente, a jovem e o infeliz que a persegue estão unidos um ao outro desde muito tempo. Terão estado juntos nas regiões inferiores da vida espiritual antes da reencarnação com que a menina presentemente vem sendo beneficiada. Reencontrando-a na experiência física, de cujas vantagens ainda não partilha, o desventurado companheiro tenta incliná-la de novo à desordem emotiva com o objetivo de explorá-la em atuação vampirizante.
Então, a gente hoje, né, Berenice, pode começar, podemos parar nesse ponto e fazermos uma análise. Como é que estão as nossas emoções? Ah, mas emoção não pode estar arrumadinha, não. Arrumadinha não quer dizer frieza, não. Mas eu começo a analisar o que eu estou sentindo. Por que eu senti isso, né? Até as alegrias. Eu estou tão alegre, por quê? Ou eu estou tão triste, por quê? O que será que me contrariou no dia de hoje, não é? O que será que eu fiz por mim mesmo? Porque a gente observa aqui que a desordem emotiva é um meio seguro para a atuação vampirizante. Olha que coisa séria. E o que, que é a atuação vampirizante? É aquela atuação em que as minhas forças acabam sendo extintas, né? E eu sem força, eu não tenho coragem, eu ando no campo da desistência. Eu me entrego ao outro e aí eu acabo caindo o quê? Num charco vicioso. Então, é uma coisa levando para outra, né? Por isso que, muitas vezes, para eu me organizar emotivamente, eu tenho que procurar, às vezes, ajuda. Ajuda de um médico, ajuda de um terapeuta, ajuda do atendimento fraterno na casa espírita, ajuda de Jesus, né? Porque, na verdade, se a gente pensar bem, 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 ninguém teve mais fator externo desestimulante do que Jesus e ninguém mais equilibrado do que ele. Jesus soube perdoar, soube aceitar, soube conviver. Então, se a gente quiser aprender com ele, a gente vai começar, assim, a se ordenar e a pedir ajuda, a perceber em nós aquilo da nossa emoção que está desorganizado, né? E se a gente conseguir fazer isso, olha o Aulo chegando, olha o Hilário chegando, olha o André Luiz chegando, né? Olha o nosso guia espiritual chegando, nosso espírito chegando para a vitória da nossa reencarnação, não é, Berenice?
É verdade.
Que a gente possa meditar muito sobre essa questão no dia de hoje. Muita paz a todos.
Muita paz.
Você ouviu pela Rádio Rio de Janeiro mais um estudo da obra do espírito André Luiz, Nos Domínios da Mediunidade, com Berenice Lima e Deusa Nogueira.